Atenção, classe! Preciso confessar uma coisa para você. Para mim, a vida é separada em dois momentos: antes do exercício de metas e depois do exercício de metas. Porque do que vale juntar dinheiro, planejar, preencher planilha chata pra cacete, se não é para realizar sonhos e fazer aquilo que a gente ama de verdade, que faz sentido pra gente e às vezes pra mais ninguém da nossa família? É incrível isso, não é? Dica extra da professora pra você. Pega a sua meta mais valiosa, o seu sonho mais importante e coloca uma foto desse sonho na tela do seu celular. Sabe aquela tela de descanso? Então, por exemplo, se a sua meta mais importante é poder parar de trabalhar, sua independência financeira com 45 anos, ou daqui a 20 anos. Coloca uma imagem que representa isso bem na sua tela de descanso. Seu sonho é uma casa no campo? Bota aqui. Seu sonho é uma casa? Bota aqui também. Porque aí isso vai te acompanhar para onde você for. Para você ter uma ideia, no meu primeiro estágio, quando eu trabalhava no SBT, a minha maior meta era ser apresentadora e repórter de TV. E a minha senha de todos os lugares, senha do computador, senha do banco, era apresentadora de TV. E assim, toda vez que eu tinha algo que não ia me aproximar da minha meta, ficava muito mais fácil de dizer não. Vale para meta profissional e vale para qualquer outro tipo de meta. Com seus sonhos financeiros é exatamente a mesma coisa. Então, agora que você sabe o que realmente importa, deixa esse sonho mais perto e começa a substituir todas as tentações por pedacinhos dessa meta. Exemplo: a Joaquina quer fazer uma viagem para a Grécia em setembro de 2023 e ela precisa de 20 mil reais. Ela vai sair para se divertir? Sem problemas. Mas aí a Joaquina pensa: bom, se eu for no restaurante mais caro, eu vou gastar uns 100 reais. No restaurante mais barato, eu vou gastar 50 e ficar 50 mais perto da minha meta. Eu também sempre fiz isso. Eu trocava tudo por metro quadrado de piso quando eu estava investindo dinheiro para mobiliar aquele apartamento que eu comprei à vista. Então, tudo que eu olhava, eu falava: nossa, mas isso aqui são pelo menos uns 3 metros quadrados de piso. Então, quando você começa a fazer essas substituições na sua cabeça, fica mais fácil você não ter aquele sentimento de que, nossa, a vida é tão chata, eu não posso fazer nada. Porque às vezes, aquele desejo que aparece naquele momento é só um impulso de consumo. E quando você alerta o seu cérebro para pensar no seu sonho mais importante, geralmente você percebe que aquilo que você quer naquele momento nem é tão importante assim. Agora, para pensar no seu sonho mais selvagem. Você tá lá juntando dinheiro para ele, indo super bem, e aí vem a crise, uma pandemia que chega do nada e você perde o emprego. Mas são tempos super difíceis e você fica 6 meses até conseguir se recolocar. Nesse caso, de onde é que vai sair o dinheiro para você se sustentar? Do seu sonho? Nada disso! Só por cima do meu diploma de professora da desfudência. É para isso que serve a reserva de emergência, para você não precisar se endividar nem abrir mão do que é mais importante no futuro e nem abrir mão de coisas que são importantes agora no presente. O fato de ser assalariada ou assalariado, de contar com dinheiro garantido todo mês, te dá aquela sensação de que tá tudo certo, tudo sob controle, tá tudo resolvido. Mas o roteirista que escreve para uma série chamada Vida é muito criativo. E ele sempre arranja um jeito de mostrar que imprevistos não existem.
Como assim, Nath? Meu telhado quebrou na chuva e você vem dizer que imprevistos não existem?
Pois é. Isso é o que o nosso cérebro sabotador quer que a gente acredite. Mas se você parar para pensar, se você mora em uma casa, o telhado pode quebrar, não pode? Um pássaro pode estilhaçar o seu vidro, não pode? Um cano pode entupir, não pode? O piso pode quebrar. E tem coisas que você pode ficar sem consertar, mas tem outras que você precisa fazer, como comprar um remédio para o seu filho que está doente ou para você mesmo. E como uma pessoa que tem salário fixo e consegue se planejar direitinho, o que você prefere? Alternativa A: chorar de desespero. B: passar no cartão em milhares de vezes e rezar para fechar e entrar um dinheiro, uma grana milagrosa no mês que vem, nos próximos meses? C, entrar no cheque especial e pagar o dobro do preço do remédio em juros? Ou alternativa D, usar sua reserva de emergência e não produzir nenhuma única ruga de preocupação? Vou dar um spoiler aqui. Essa sua professora linda que está te falando neste momento espera muito, mas muito mesmo, tem essa expectativa que a sua resposta passe a ser daqui para frente a alternativa D. E você já vai entender por que é tão importante ter reserva de emergência. Neste momento, deste curso que está mudando a sua vida, você já começou a traçar suas metas para o futuro, já sabe também quanto tempo pretende conquistar cada uma das suas metas e agora você vai entender mais um ponto super importante para a sua saúde financeira. Deixa eu perguntar uma coisa. Dentro das suas metas, aquelas que você colocou no papel na aula passada, já tinha uma meta chamada reserva de emergência? Você colocou lá como meta? Então, eu espero que você tenha colocado, porque se não tinha, agora vai ter! Olha que maravilha! Todo mundo precisa de reserva de emergência, pode acreditar. Mesmo quem está empregado nesse momento, minha avó já falava, não conte com o ovo no traseiro da galinha. Você também precisa de uma reserva de emergência e parar com essa história de eu dou um jeito.
Nossa, professora, que pessimista.
Eu bem que gostaria que isso fosse pessimismo. Eu queria muito que fosse uma coisa da minha cabeça. Infelizmente, eu te digo isso porque vejo acontecendo todos os dias com milhões de pessoas que me seguem nas redes sociais e acreditaram que ia ficar tudo bem sempre. E sabe de onde vem isso? Por que a gente sempre acha, depois eu dou um jeito? Segundo, a economia comportamental, que estuda esta máquina maravilhosa, que na verdade está aqui dentro, né? Porque isso aqui é só um crânio. O cérebro está aqui dentro, tá? A economia comportamental estuda o comportamento humano relacionado aos recursos escassos. Por exemplo, dinheiro. E isso vem de algo chamado desconto hiperbólico.
Desconto de quê? Pede à vista esse desconto?
Calma, você não precisa economizar com esse desconto, você só vai perder dinheiro com esse desconto hiperbólico. Desconto hiperbólico é a capacidade que nós seres humanos temos de dar um desconto à importância do futuro e supervalorizar o presente. A gente é feito e programado para acreditar que o futuro sempre vai ser melhor. A gente tá vendo que não tem reserva, a gente viu o que aconteceu durante a pandemia, o desespero que deu e mesmo assim a gente continua se achando acima do bem e do mal, como se tudo estivesse sob o nosso controle. Vai por mim. Se você confiar demais nesse instinto, você vai se ferrar. O futuro só vai ser melhor quando você tiver controle sobre ele. E como é que você começa a fazer isso? Montando a sua reserva de emergência. Por mais que os seus sonhos sejam realizáveis, que você se organize para atingir cada uma dessas metas, é importante não perder de vista a sua vida cotidiana e a garantia de uma provisão para o futuro imediato, se for necessário. Por isso, eu sempre digo e repito que a reserva de emergência é simplesmente imprescindível e precisa ser feita e cuidada com carinho por você. São 4 passos bem simples para você ter a sua reserva de emergência. Vamos a eles agora, vou te contar todos esses passos, anota direitinho para você não esquecer e já começar agora. Todo mundo preparado? Sim, professora! Então vamos lá. Primeiro passo que você precisa saber é que a reserva de emergência é aquele dinheiro que fica lá, investidinho, e que você sabe que existe, mas você não quer precisar usar. É tipo intocável, sabe? É aquilo pro último caso. É como se fosse aquela maleta de primeiros socorros que você guarda na sua casa. Ah, você não tem a maleta de primeiros socorros na sua casa? Pois é, se você se machucou, você sabe o que aconteceu depois. Pois é, seria melhor ter, não seria? Pois é, reserva de emergência é a mesma coisa. Então ela fica lá guardadinha, você espera não usar, mas quando você precisa, ela tá lá ao seu alcance. E por que a reserva de emergência é tão importante? Porque imprevistos, na verdade, não existem. Antes desse curso, pode ser que a única saída fossem as alternativas A, B ou C. Mas agora que você sabe se planejar, a minha tarefa é te ensinar a cuidar de você e da sua família fazendo uma linda, saudável, apetitosa torta de frango. Brincadeira. Reserva de emergência. A reserva de emergência, quando você experimenta o sabor dela, é muito melhor do que o seu prato predileto. Então vamos lá. Se a reserva de emergência é para emergências, você precisa começar definindo o que é e o que não é emergência. Viagem de casamento da amiga que te chama na última hora. É emergência? Não é. Não é uma emergência. Se a sua amiga te chamou de última hora, seria bom que ela pagasse a viagem de casamento para você. Ela não te deu a opção de se planejar. Não é emergência. Ser demitido bem no meio da pandemia por contenção de custos da empresa é emergência? E como? Quanta gente ficou sem chão porque perdeu a entrada regular de dinheiro, torrou o FGTS pagando dívida e não tinha reserva de emergência depois para se sustentar. Trocar de carro é emergência? Depende. Se é só para trocar por um carro mais bacana, deveria ser meta. Mas se o seu carro pifou e o conserto fica tão caro que é melhor trocar, aí vira uma emergência. Comprar presente é emergência? Não é emergência. Seu filho ficou doente, precisou comprar remédio, fazer um exame que não é coberto pelo plano de saúde? Sim, isso é uma emergência. E um curso que você queria muito e que vai aumentar o seu conhecimento, pode te abrir várias portas, é emergência? De repente, se ele tem uma promoção? Depende. Existem momentos que as oportunidades de crescimento podem aparecer. Uma palestra, um curso, uma viagem de negócios. E você pode sim usar o dinheiro da reserva de emergência com grandes oportunidades que vão fazer você ganhar mais dinheiro, mais atenção. Não use mais de 30% da sua reserva de emergência com oportunidades. O mais importante é que você entenda que emergência é tudo aquilo que te pega desprevenido. É o que não pode ser planejado, mas que você sabe que pode acontecer. É uma forma de você evitar ter que tirar dinheiro de outras coisas mais importantes ou de se endividar para poder pagar aqueles imprevistos. Então, quem tem carro sabe que ele pode quebrar. Quem tem emprego sabe que pode perder. Aproveita agora, vai lá na comunidade, me conta que tipo de emergência você já teve que resolver e que precisou usar aquele dinheiro que estava reservado para outra coisa. Porque emergências acontecem e sabendo disso é que a gente se previne da melhor maneira possível. Segundo passo, calcular a reserva de emergência. Como é que você faz isso? Então, como uma pessoa que tem salário fixo, para você, o que faz mais sentido para calcular a sua reserva de emergência são 6 meses do seu custo de vida, ou seja, 6 vezes quanto você custa por mês. Então, se por acaso hoje a sua vida custa R$2.000, a sua reserva de emergência vai ser 6 vezes 2 igual a R$12.000. E lembrando, é o seu custo de vida, não é o quanto você ganha. E é sempre bom lembrar que tem gente que vive acima do salário que recebe mensalmente. Tem um custo de vida mensal maior do que a receita que recebe. Então, nesse caso, o ideal é que a sua reserva de emergência reflita o seu custo de vida e não apenas o seu ganho oficial, já que você está funcionando acima do limite. Você está passando dos limites, mocinho. Atenção, custo de vida inclui tudo aquilo que você consome com lazer, alimentação. Lembrando que a gente não quer reduzir o seu padrão de vida. A gente quer uma reserva de emergência que te permita viver durante 6 meses se tudo der ruim. Quanto mais cara é a sua vida, tipo a da Vera Fischer, maior tem que ser a sua reserva de emergência. Pensa bem, porque se a sua vida custa R$10.000, a sua reserva de emergência vai ser de R$60.000. Se o seu custo de vida é de R$3.000, a sua reserva de emergência vai ser de quanto? Quanto que é mesmo? 6 vezes 3? 18? 18. R$18.000, exatamente. Olha que gente rápida no cálculo. Agora você deve estar entendendo por que eu insisti tanto para você fazer a tal da planilha de gastos e de ganhos. Viu como valeu a pena? Como foi importante? Agora você já sabe o que é receita, despesa, custo fixo, variável, ativo, passivo, e com tudo isso na cabeça fica muito mais fácil descobrir o que é o seu custo de vida mensal e a partir daí começar a entender a dinâmica do seu dinheiro, fazendo ele trabalhar para você da melhor maneira.
Mas professora, vendo aqui esta planilha, quanto eu deveria mandar para minha reserva?
Daqui a pouco você vai ver como é que eu segmento investimentos para cada meta. Nesse caso, você pode usar 10% de tudo que você ganha para aposentadoria e os outros 20% você pode dividir entre metinhas, metas e metonas, onde a reserva de emergência se inclui. Terceiro passo para a sua reserva de emergência infalível. Vamos falar de onde deixar a reserva de emergência? É o que mais chega para mim. Nath, onde é que eu deixo a reserva de emergência? Onde é que eu invisto? Você precisa deixar a sua reserva de emergência ou montar a sua reserva de emergência em algum tipo de investimento com liquidez diária. O que que isso significa? Algum tipo de investimento que você coloca o dinheiro lá hoje e se você precisar dele amanhã, você consegue tirar. Liquidez nada mais é do que a velocidade que você consegue tirar aquele dinheiro. Não vem de líquido de água, vem de um outro tipo de líquido, não vem ao caso, mas o importante é você entender que liquidez imediata ou liquidez diária é quando você consegue pegar aquele dinheiro de volta quando você quiser. Poupança, pode tirar todo dia? Pode, mas é um péssimo investimento. Investimentos que eu indico para reserva de emergência: Tesouro Direto Selic, ou mais conhecido como Tesouro Selic, ou CDB de liquidez diária que pague no mínimo 100% do CDI. Então procura lá no seu banco digital, vê se ele tem o tal do CDB de liquidez imediata que pague 100% do CDI, mas é importante que você consiga resgatar esse dinheiro a qualquer momento, tá? Para ser reserva de emergência, precisa ter facilidade. E o quarto passo, usar a reserva de emergência com aquilo que realmente é uma emergência. Sentiu que é emergência? Aquilo não tinha como ser previsto, mas você imaginou que aquilo podia acontecer, só não sabia quando ia acontecer, aí é uma emergência, você pode usar o dinheiro. Toda vez que você puder não gastar toda a sua reserva, melhor. Agora, se for uma tragédia muito grande, como por exemplo, perder o emprego, passou aquele período do seguro-desemprego e você ainda não encontrou nada, é neste momento que a reserva de emergência se transforma no maior presente que você deu para você mesmo. Durante a pandemia, vários alunos meus falaram: Nath, que bom que eu fiz a minha reserva, porque agora eu não estou desesperada, não estou aflita, eu consigo dormir, porque eu tenho a minha reserva, o meu colchãozinho onde eu posso deitar e dormir tranquilo. Ufa, quanta coisa nova, não é verdade? Na próxima aula você vai saber o que é aquele tal de 70-30 que eu falei, aqueles 20% para umas metas, 10% para outras, deu aquela confusão, tá curiosa, tá curioso? Te espero na próxima aula, bebê. Bora lá!